A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Falando Ciência. Aqui quem fala é o professor Hermógenes Davi, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, acompanhado pela professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química, e pela professora Giovana Guedes, do Departamento de Ciências da Informação. Boa tarde, Diana e Giovana.
Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Hermógenes, Giovana.
Boa tarde, saudações aos nossos queridos ouvintes. Boa tarde, Hermógenes. Boa tarde, Diana.
Dia 8 de abril foi Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o nosso programa desta semana vai falar sobre como a ciência tem avançado na pesquisa sobre a doença. Vamos juntos?
Era uma vez na ciência.
O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais, que podem invadir outras partes do corpo. Existem diversos tipos de câncer, classificados de acordo com o órgão ou tecido afetado, sendo uma das principais causas de morte no mundo. Conhecer o câncer em detalhes é fundamental, devido ao seu impacto na saúde pública. Compreender os diferentes tipos de câncer, fatores de risco e métodos de prevenção ajuda na detecção precoce e no desenvolvimento de estratégias eficazes de tratamento. Nos últimos anos, têm sido observados progressos significativos acerca da biologia do câncer, viabilizando uma compreensão das bases moleculares da doença e permitindo avanços no tratamento. Nesse sentido, os tratamentos para o câncer têm passado por revoluções, com terapias mais direcionadas, como as terapias-alvo e a imunoterapia, que mostraram eficácia em muitos tipos de câncer. No entanto, surgem também fake news, como a alegação de que a indústria farmacêutica esconde a cura do câncer. Será? É crucial basear-se em informações confiáveis e seguir as orientações médicas para enfrentar o câncer de maneira eficaz. Hoje nós vamos conversar com o cientista e professor da UFC, Roberto César, que nos contará um pouco sobre como a ciência tem avançado na pesquisa sobre o câncer.
Fazendo Ciência.
Bom, estamos aqui no estúdio com o professor Roberto César Pereira Lima Júnior, graduado em farmácia e doutor em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará. O professor Roberto César orienta em 4 programas de pós-graduação. Um deles é o programa de pós-graduação em farmacologia, que tem o conceito máximo pela CAPES aqui no Brasil, e também é um dos coordenadores do Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer aqui da Universidade Federal do Ceará. Professor Roberto César, seja bem-vindo ao Falando Ciência.
Agradeço a todos, uma boa tarde aos nossos ouvintes, ao professor Hermógenes, professora Giovana, professora Diane. É um prazerzaço estar aqui com vocês todos, podendo hoje estar falando de uma doença que particularmente, digamos, aflige bastante a nossa população, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né?
Professor Roberto, então já poderia começar falando um pouco o que é o câncer, né? Quais são os tipos, esclarecendo os nossos ouvintes, né? Para que as pessoas possam compreender de que se trata essa doença que aflige, né, tantas famílias.
Um dos maiores problemas é que as pessoas, ao receber um diagnóstico de câncer, no geral, elas ficam preocupadas como aquilo fosse uma sentença final.
Tem gente que evita até falar a palavra, né?
Tem gente que evita isso, exatamente. Agora, na prática, hoje, quando a gente começa a observar que os avanços no tratamento viabilizaram o aumento da sobrevida desses pacientes, é algo assim que chama muita atenção. Hoje, a gente não pode considerar o câncer realmente como uma sentença final. Na prática, a gente tem que considerar o câncer como uma doença crônica, como várias outras. Por exemplo, se nós pensarmos em hipertensão e em diabetes, ninguém fica bom, ninguém fica curado de hipertensão e diabetes, exceto em raríssimas situações, obviamente. Mas todas essas condições passam por um tratamento crônico, viabilizando o controle da doença. Com o câncer, não é diferente. Então, normalmente, a instituição do diagnóstico e do tratamento visa exatamente garantir um controle da progressão da doença e assim permitindo que a pessoa com qualidade de vida vá vivendo o máximo possível no seio da família, permitindo uma vida mais tranquila ao longo do curso da doença. Né?
Eu imagino que daí a importância da gente estar sempre se cuidando, né, anualmente, para detectar isso no estágio em que, como você disse, ele possa ser tratado e controlado.
Essa é a grande diferença. O bem da verdade é que quando nós consideramos o câncer como uma doença crônica, a identificação de alterações e a presença da própria doença numa fase mais inicial garante um sucesso verdadeiramente de tratamento. Muitas vezes fala-se, o câncer não tem cura. Sim, existe cura. Agora, vai depender muito do estágio em que a doença é diagnosticada. Se está nas fases mais iniciais, a chance de resposta àquele tratamento ele se dá de maneira muito mais factível. E assim, o paciente, num intervalo de 5 anos, não apresentando mais um novo crescimento de células tumorais no organismo, podemos assim classificá-lo como curado.
Eu sou um exemplo disso, professor. Eu tive câncer, né, de tireoide, o mais comum, que é o carcinoma papilífero.
Sim.
Em 2018, eu fiz a tireoidectomia, né, a retirada total da tireoide. Estava muito no início, era 0,4 centímetros. Então, não precisei fazer iodoterapia.
Eu costumo dizer o seguinte, a complexidade do câncer envolve exatamente aquelas alterações iniciais que as nossas células apresentam devido aos chamados agentes carcinogênicos. Então, existem agentes carcinogênicos físicos, químicos e biológicos. Físicos como, por exemplo, a radiação ultravioleta. Imagina uma região equatorial dessa, como nós vivemos, com uma exposição à radiação solar elevadíssima. Quem não gosta de estar na praia ali no final de semana tomando aquele sol e pegando aquele bronze? Mas, infelizmente, isso tem suas consequências. E aí a exposição a esses agentes físicos, como a radiação, por exemplo, podem causar alterações no nosso DNA e uma célula específica que eventualmente não seja eliminada por razões normais de controle do organismo, essa pode, ao se dividir, gerar células filhas que vão ter exatamente aquelas mesmas características da célula alterada inicialmente, o que a gente vai chamar de célula mutada. Então, além de agentes físicos, como por exemplo a radiação, agentes químicos, hoje a gente tem uma alimentação extremamente desbalanceada, ultraprocessada, né? E isso aí é fundamental como um desses gatilhos para o desenvolvimento dessas alterações celulares. E agentes infecciosos também, que são chamados agentes biológicos. Infecções, por exemplo, do estômago, Helicobacter pylori, uma bactéria, ou algumas outras infecções como HPV, hepatite, todas podem deflagrar em algum momento essas alterações e, portanto, favorecer o desenvolvimento do câncer. Então, no momento em que essas alterações são transferidas para as células filhas e o organismo não é capaz de erradicar essas células, pode ser que no curso do desenvolvimento da doença, novas alterações sejam incorporadas por novas mutações, né, novas alterações genéticas, e assim o tumor ele passa a adquirir uma característica de complexidade que a gente vai chamar de heterogeneidade. Então, quanto mais heterogêneo aquele tumor for, ou seja, cada célula com uma característica diferente e com uma competência diferente, isso vai viabilizar com que uma dessas células, por exemplo, tenha a capacidade de invadir os tecidos circunvizinhos. Ou seja, essa invasão é o que dá propriamente o nome à doença. Carcinus, que é uma palavra de origem latina, que dá origem a esse termo câncer, significa exatamente essa capacidade de invasão representando o que, assim, anatomicamente, o tumor ali se caracteriza, né? Como se fosse um caranguejo. Invadindo os tecidos vizinhos.
Então, quanto mais heterogêneo, mais células diferentes, digamos assim, para o ouvinte entender, mais ela tem a capacidade de ir para outros órgãos, de se expandir pelo corpo.
Exatamente. E aí, isso vai contribuindo para aumentar a complexidade do tumor e, consequentemente, a dificuldade de resposta desse paciente ao tratamento. Então, se você verifica um paciente com o estágio inicial da doença, a complexidade desse tumor ela é mais baixa. E dessa maneira, você consegue ali com um regime de quimioterapia, de radioterapia ou qualquer esquema de tratamento possível, mais facilmente erradicar aquelas células, aquelas populações celulares menos complexas. Quando a complexidade está muito elevada, o que acontece? O tratamento ele é instituído, pode ser que a maioria das células tumorais ela responda a esse tratamento e, portanto, sejam erradicadas. Mas algumas que apresentem um grau de resistência a esse tratamento podem eventualmente vier a colonizar novamente e gerar um novo crescimento tumoral, um novo pensamento em termos de organização dos esquemas de tratamento deve ser feito para garantir, portanto, que essas células resistentes sejam erradicadas.
Eu fiquei com uma dúvida em relação a você falou que, por exemplo, quando surgem esses tipos de células no início no corpo, o nosso organismo ele consegue combater e em algum momento não consegue combater. Então, assim, que tipo de organismo ou o que é que nós poderíamos fazer para que a gente conseguisse sempre combater essas células? Depende de algum fator do nosso organismo ou é tipo uma loteria? Como é que...
Olha,
funciona isso?
Funciona um pouco realmente como uma loteria. É difícil a gente ganhar na loteria, bem da verdade, né? E, às vezes, realmente, essas células, quando sofrem essas mutações, isso acontece no DNA. O DNA, a gente sabe que vai codificar proteínas que passam a ser expressas pelas nossas células. E essas proteínas, no modo geral, sendo normais, elas são reconhecidas pelo nosso organismo e, portanto, nosso sistema imunológico, nossas células de defesa, não destroem, não atacam o nosso organismo. Quando isso acontece, desenvolve-se aquelas chamadas doenças autoimunes. Uhum. Por outro lado, quando essas alterações nessas proteínas não são percebidas pelo nosso sistema de defesa, o que acontece é que aquela célula ela entra num estágio de equilíbrio entre a morte, né, pelo sistema imunológico e a sua capacidade proliferativa, e quando ela escapa a esse mecanismo, ela passa a proliferar, transferindo para as células filhas essas competências que ela adquiriu. Então, o sistema imunológico continuamente está vigilante ao ponto em que, caso nós tenhamos alguma mutação no organismo, o organismo não venha a desenvolver um tumor porque o nosso sistema de defesa está ali vigilante. Entretanto, quando o sistema imunológico não detecta essas alterações, aí não tem conversa. A célula passa a proliferar e, portanto, nós podemos lançar mão de algumas estratégias terapêuticas que hoje são o que eu costumo chamar de crista da onda do tratamento oncológico, que é a chamada imunoterapia, que visa exatamente tirar essas vendas do sistema imunológico e garantindo que ele consiga identificar a presença desses alvos moleculares nas células tumorais e assim destruí-lo, vendo que, opa, essa célula em particular ela tem uma coisa diferente que as outras não têm. Então, sendo ela diferente, eu preciso destruí-la, eu preciso eliminá-la. Então, é aí onde a gente entra com essas perspectivas de novos tratamentos.
Né? E o que é a imunoterapia? Desculpa, Hermógena, fiquei curiosa em saber o que é assim, a imunoterapia, né?
Só isso. Complementando, pelo que eu entendo, né, quando a gente ouve falar de quimioterapia, sim, então a gente tenta matar externamente as células cancerosas e nesse processo vai também outras boas, né, tanto que debilita o paciente. E agora os tratamentos que você está preconizando aí, baseados em imunoterapia, vão treinar o exército.
Exato, né? Opa, assim, uma definição perfeita. O bem da verdade, assim, é que os tratamentos mais clássicos, digamos, datando ali de 1940 em diante, quando da pesquisa do desenvolvimento de fármacos anticâncer, trouxeram a perspectiva da quimioterapia. E essa quimioterapia, ela tem como particularidade matar essas células com alta capacidade de divisão. Ou seja, dentro da definição do câncer que nós trouxemos aí no início do programa, que o câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais, podendo invadir outras partes do corpo, ou seja, constituindo metástase. Nesse ponto, a quimioterapia ela vai ter como um foco exatamente esse mecanismo de proliferação descontrolada das células tumorais. Essas células tumorais elas vivem num microambiente que a gente chama, que é composto por várias outras células que não as tumorais. As células normais, que circunvizinham aquele tumor. Temos células do sistema imunológico, que normalmente vão sendo recrutadas para aquele tipo de tumor para combater aquela célula tumoral, mas o tumor, dentro dessa competência de desenvolvimento, vai secretar ou liberar alguns fatores no ambiente que inibe essas células a responder. Então, a imunoterapia, ela visa você administrar fármacos que ativam esse sistema imunológico e, portanto, retiram essas vendas, garantindo que ele consiga reconhecer a célula tumoral. E aí, tirando esse foco do tratamento da célula tumoral em si e olhando para a ativação do sistema imunológico que consegue combater diretamente a célula tumoral, nós conseguimos avançar aí de uma forma substancial ao ponto em que, por exemplo, para o melanoma, que é um câncer que, antes do advento da imunoterapia, que eu estou falando aqui no Brasil de 2011, o primeiro imunoterápico que chegou aqui com o objetivo de quebrar os freios do sistema imunológico, né, que a gente chama que são os inibidores do ponto de checagem imunológico, é o ipilimumab. Quando esse fármaco chegou aqui no Brasil, a mortalidade de um paciente que era diagnosticado com melanoma avançado, ou seja, já metastático, era elevadíssima. Só 5% dos pacientes conseguia viver ao final de um período de 2 anos. Com o advento e a incorporação do ipilimumab como imunoterapia, o que aconteceu é que você conseguiu quadruplicar a chance de sobrevida desses pacientes em 10 anos.
Fantástico.
Ou seja, em 5 anos, em 2 anos você tinha apenas 5% dos pacientes vivos, e agora em 10 anos você conseguir 20% deles vivos. E aí, com as pesquisas avançando, identificando que o sistema imunológico era um ente importante, um elo importante nesse controle e nesse combate ao câncer, passou-se a delinear vários fármacos, vários medicamentos que são capazes de ativar esse sistema imunológico. E aí, quando você combina esses imunoterápicos, você pode amplificar o potencial de sobrevida desses pacientes. Ao ponto que, para o mesmo melanoma, em vez de 20% sobrevivendo nesse período, você chegar a 50% dos pacientes. Ou seja, quando você tinha 5, agora você ter 50% dos pacientes vivos num determinado período, é um avanço substancial.
Substancial, de fato. Agora a gente está falando também de um conjunto de doenças que tem muitos mitos e verdades espalhados por aí. Eu vou ler 3 aqui e você vai me dizer, até o final do programa, você ouvinte, adivinha aí se isso é mito ou verdade em relação ao câncer. É possível evitar o câncer a partir da alimentação. Mito ou verdade? A segunda frase, acho que ela é amplamente conhecida de todos. Exposição a forno de micro-ondas pode provocar câncer? Mito ou verdade isso, hein? E o excesso de gordura aumenta o risco de ter câncer? No finalzinho do programa a gente esclarece aí se isso é mito, se esses são mitos ou verdades.
Continuando aqui, que vai um pouco na história da roleta russa, né? Que a gente não sabe exatamente. Mas uma vez eu ouvi alguém dizer que o câncer é o preço da nossa longevidade. Ou seja, quando você passa a viver muito, aumentam essas possibilidades dessas células. Mas a gente vê também câncer em crianças, muitas vezes, né? Que é extremamente cruel. Então, o que é que você teria a dizer, Roberto, sobre isso? É de fato o preço de viver muito?
Professora, na prática, o câncer está muito associado exatamente à longevidade. Eu posso dizer, eu gosto de filosofar às vezes quando estou dando as minhas aulas, né? E eu falo, trato exatamente desse tema, que o câncer seria como uma versão melhorada de nós mesmos. O que significa isso? Quantos de nós não queriam viver 100, 200, 300 anos, imortais? E o câncer consegue, de uma certa maneira, por meio dessas mutações, de fato, viver e, infelizmente, às custas do óbito do seu do organismo em que ele se instala. Né? Na prática, o envelhecimento é um fator importantíssimo ao ponto em que 1 em cada 5 pessoas no mundo vão desenvolver câncer. Cada vez mais o câncer está se tornando a primeira causa de morte no mundo. O Brasil está caminhando bastante para isso e isso muito se deve à questão do envelhecimento. Ah, mas ok, e câncer em crianças, etc.? Existem algumas situações que favorecem o desenvolvimento de câncer e dentre os inúmeros fatores nós temos as causas ambientais, que nós citamos aqui várias delas, e também existem as causas hereditárias. Então, dentro desse contexto, no processo de desenvolvimento de uma pessoa, desde intraútero, algumas alterações podem ser incorporadas no nosso material genético e isso favorecer, portanto, o desenvolvimento de um tumor ainda em fases iniciais da vida. Não é, digamos assim, a regra do processo, mas isso é bem factível. Tanto que a gente vê que a soma desses fatores hereditários com os fatores ambientais que nós citamos tem contribuído para cada vez mais mulheres jovens serem diagnosticadas com câncer de mama, por exemplo. E às vezes são cânceres que têm uma agressividade ainda maior se comparado com aqueles cânceres que são adquiridos ao longo da vida devido somente aos fatores ambientais gerando pressão ali sobre o material genético. Né? Só para vocês terem uma ideia, o impacto que o desenvolvimento desses cânceres gera do ponto de vista de perda de produtividade é algo tão substancial ao ponto em que, no mundo, tem sua expectativa de uma perda de renda de algo em torno de US$1 trilhão, nossa, só pelos casos de câncer. E como essa população cada vez mais idosa, mais casos tendo surgindo, e aí isso vai gerando exatamente esse impacto na perda de produtividade. Uhum. Ou seja, uma pessoa já não consegue ir ao trabalho, precisa passar um tempo realizando um tratamento, enfim, tudo isso é um fator complicador importantíssimo.
Dados aqui do Instituto Nacional do Câncer mostram que o câncer mais incidente nos homens é o câncer de próstata, de acordo com os dados divulgados para 2023, seguido pelo câncer de colo e reto, e nas mulheres é o câncer de mama, né, com 30% dos casos. É uma quantidade bem significativa. Roberto, a gente leu um pouquinho sobre uma notícia que saiu recentemente sobre uma tal de uma vacina terapêutica contra câncer de pâncreas. Uhum. O que, que é essa tal dessa vacina terapêutica?
Na verdade, vacinas de um modo geral, eu faço até um parênteses aqui na nossa fala, né? Considerando que na prática, os acontecimentos recentes, eu digo pós-pandemia ou durante pandemia, em que as pessoas negligenciavam, geravam aquelas fake news sobre vacinas, isso complicou bastante, não somente a vacina para a Covid, mas também para as outras doenças infecciosas, então muita gente com medo de vacinar os seus filhos, e para o câncer também. Tanto que, no caso do câncer de pâncreas, várias pesquisas têm sido desenvolvidas exatamente na tentativa de se identificar esses alvos moleculares numa célula tumoral e, assim, desenvolver algumas estratégias que visem ativar o sistema imunológico. Então, tudo que você utilizar como vacina tem como alvo ativar o sistema imunológico para combater aquelas células tumorais. E o câncer de pâncreas, ele chama atenção particularmente devido à importância que ele tem em termos de agressividade. Então, no geral, quando ele se desenvolve, é um processo tão rápido que hoje realmente a perspectiva de um tratamento ele fica um pouco mais limitado, porque como eu disse, quanto mais precoce você diagnosticar, mais facilmente você consegue chegar ao objetivo de cura. E no câncer de pâncreas, devido à agressividade, isso fica um pouco mais limitado. E aí, ainda mantendo esse assunto vacina, se nós pensarmos HPV, né, câncer de colo de útero, se nós pensarmos em vírus como, por exemplo, da hepatite B, câncer de fígado. Então, são cânceres que nós temos a perspectiva de prevenir exatamente com o contexto de vacinação efetiva. Se nós pensarmos, por exemplo, HPV, o HPV existem pelo menos uns 150 tipos. E aí, dentre esses 150 tipos, 13 são considerados de alto risco. E dois em particular, que são as variantes 16 e 18, elas estão muito associadas com praticamente todos os tipos de câncer de colo de útero. E aí o que acontece? Se o HPV hoje a gente considera que está associado não somente ao câncer de colo de útero, mas também a outros seis tipos de câncer, como por exemplo o de ânus, de vulva, vagina, pênis, orofaringe, etc., o que acontece? Nós temos aqui uma perspectiva fenomenal quando nós pensamos em termos de vacina. Porque essas vacinas vão treinar o nosso sistema imunológico para identificar exatamente aquelas células que vão estar infectadas posteriormente com o HPV e evitar o desenvolvimento de cânceres como esse. Então, por exemplo, 300 mil mulheres por ano no mundo sendo afetadas pelo câncer de colo de útero, sendo 80% dessas em países de baixa e de média renda. E aí qual é o impacto? Se nós vacinarmos as crianças, né, eu digo ali na faixa de 9 a 14 anos, meninas e meninos, você consegue diminuir a chance de um câncer desse se desenvolver e, portanto, melhorar a qualidade de vida e longevidade da nossa população. Importante que nós estejamos atentos a esses contextos e entender que câncer é muito mais prevenção, né? E tem muito desse componente de prevenção do que propriamente pensar em, uma vez instalada a doença, nós termos a possibilidade de um tratamento que às vezes pode ser não tão efetivo.
Bom, então vamos às respostas do nosso mito ou verdade aqui sobre o câncer, né? É possível evitar o câncer a partir da alimentação, isso é verdade. As nossas escolhas alimentares são muito importantes, né? Enquanto alguns alimentos podem ajudar a proteger o corpo contra a doença, outros podem aumentar o risco de desenvolver o câncer. Portanto, uma dieta rica em alimentos in natura, especiais de origem vegetal, minimamente processados, como frutas, legumes, verduras e cereais, são muito importantes como estratégia de proteção do nosso corpo. Então, desembale menos e descasque mais, né? Essa é a ideia. O nosso
gostei,
segundo, né?
Desembale menos e
quase uma descasque
mais,
né?
Gostei.
Exposição a forno de micro-ondas pode provocar câncer? Mito, gente. A radiação do micro-ondas tem apenas a propriedade de cozinhar ou aquecer os alimentos e não altera a estrutura química desse alimento. Então, se você consumir algum alimento aquecido no forno de micro-ondas, isso não vai aumentar.
Não se preocupe.
Não se preocupe, exatamente. Você está protegido disso. Agora, o excesso de gordura corporal, de fato, aumenta o risco de termos câncer. Né? Por isso que a gente precisa pensar em estratégias para reduzir a gordura corporal. Roberto, a gente sempre pede para os convidados colocarem aqui alguma sugestão, alguma dica de leitura para quem quer conhecer um pouco mais sobre o tema. Você recomenda algum livro para aquelas pessoas interessadas em saber mais sobre o câncer?
Eu recomendaria O Imperador de Todos os Males, de Siddhartha Mukherjee, que para quem quiser entender sobre esse histórico de desenvolvimento de novos fármacos, isso aí vai ser um livro extremamente útil. E eu trago um outro, A Arte da Guerra, Sun Tzu, que é um general de guerra chinês que viveu no século 6 a.C., que é uma obra clássica que oferece discussões valiosas sobre estratégias e liderança. Se você me permitir ler um trechinho curtíssimo aqui, digo o seguinte: conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar são idênticas. E se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. Ou seja, o câncer é uma doença que você precisa de fato conhecer para que você consiga garantir que ao final você tenha um tratamento adequado e assim garanta-se assim a cura e as melhores respostas a essa tão temida doença, né?
Muito bem, Roberto. Muito obrigado mais uma vez. Encerramos com chave de ouro. Informação é poder. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a doença, visite a página do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Lá você vai encontrar informações, orientações para os pacientes, estatísticas e até mesmo onde tratar a doença pelo SUS. Mas o nosso programa vai ter que ficar por aqui. O Roberto não, viu? Vai ficar com a gente porque a gente vai aproveitar um pouco mais essa conversa sobre o câncer. Você pode acompanhar o programa Falando Ciência todas as segundas-feiras a partir das 14h30, com reprise aos sábados, 1h30 da tarde. E se você perdeu o programa ou então algum colega quer ouvir o que a gente discutiu aqui, passem lá no Spotify e acessem o Falando Ciência. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.